voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã aqui na sua emissora. O Zé Rocha diz, meu nobre jornalista Humberto Fernandes, seria bom de bom alvitre. Vou traduzir isso aqui, Rosa. Um breve relato sobre o esporte do Jauber, né? Dos poucos cronistas isentos da área. Olha aí, Jauber Pereira. Elogio vindo da parte do
Zé Rocha, né?
Do Zé Rocha,
não é, né? Não é de, né, qualquer pessoa, né?
É um lisonjeio, né? É um lisonjeio. Agora, se não fosse muito prolixo, Rocha seria um bom repórter. Tem que ser mais objetivo, né? Aproveitar mais o tempo. Um abraço aí também para o pessoal lá de Bom Jesus das Selvas. Bom Jesus das Selvas. Na hora que termina o programa aqui, que é esse programa ao vivo, automaticamente tem o doutor Joel, né? Doutor Joel, que apresenta lá na cidade de Bom Jesus das Selvas, na TV Liberdade. E aí, Jovem Pereiro, onde é que está lá você? Lá na pessoal da região de Bom Jesus das Selvas, assistindo na televisão. Nosso muito obrigado. Mas também tem outro grupo de comunicação muito forte, que é o do Haroldo do Vitalino, ali na região dos lagos, né? Chama Lago da Pedra, Vitorino Freire, aquela região, mas Vitorino Freire já não é mais lago,
é,
né?
Mas a verdade ali
é outro lago,
né? Na verdade ele é Médio Mearim, viu, Beto?
Médio Mearim, né? Então aí o doutor Haroldo do Vitalino mandando pra gente aí, que está acompanhando o programa, sempre acompanhando o programa Central Manhã ao vivo.
Que não tem lago nenhum ali. Os lagos que eles se referem é por causa das cidades. Lago da Pedra, Lago dos Rodrigues, Lago do Junco. Mas na verdade a região dos lagos, geograficamente, entendeu? A região dos lagos é a região de Viana.
Então, umas três televisões e umas quatro emissoras de rádio naquela região ali, somente do grupo comandado pelo nosso amigo Haroldo do Vitalino, que eu quero mandar um abraço e agradecer aí pela parceria. Um abraço ao seu Juscelino, rapaz, faz tempo. Tem que aguardar fazer não recebemos uma visita do seu Juscelino. Rezende, né? Juscelino Rezende. Esteve aqui umas duas vezes. Rapaz, pense num queijo gostoso. É queijo daquela região. Né? Falar em queijo, falar de presente também. Diz quem está preparando um presente para nós, novamente, é um cidadão de um bom coração, de uma generosidade muito grande. Fala para ele, não se preocupe tanto. Mas de mandar uns abacaxis da cidade de Turiaçu, o nosso amigo Carlinho. Grande abraço ao Carlinhos, fazendo muito sucesso com as transmissões esportivas pela televisão.
Sim, a gente acompanha.
Agora está fazendo as transmissões esportivas. Nós temos também transmissão de esporte lá na região de Bom Jesus das Selvas, né? É uma equipe bastante qualificada. Então, um trabalho interessante. Parabéns por incentivar o esporte amador. Precisamos fazer sempre isso.
Inclusive, Humberto, já que foi tocado o assunto do esporte, nesse final de semana último, aconteceram os primeiros jogos aí da semifinal da Copa Maranhão do Sul. É uma competição que reúne várias equipes daquela região. Inclusive, se você está nos acompanhando, você vai saber de mais detalhes no Central Esporte, que começa daqui a pouco.
Pois é, está faltando só um restaurante para completar 200, né? Restaurante popular no interior do Maranhão. O governador Carlos Brandão fez a entrega do... como é que é?
50º? Se for 100, é 70º.
70º.
Centésimo, aliás.
Centésimo, 99º.
Não, é 99.
199 restaurante, fica mais fácil falar assim, né? Restaurante popular aconteceu onde? No município de Bom Lugar. Vamos conferir.
Primeira qualidade. E ela daqui é carne. Eu pensei que só tinha direito a um. Tem direito a dois, né? Pronto, prato recheado, quer farofa? Farofa tem direito a tudo. E agora, pessoal, eu vou fazer o meu prato, que também tem direito. E daqui a pouco nós temos mais entrega em Matões. Nos acompanhe.
Em Bom Lugar, entregamos a Estação Tec e teremos a Casa de Pato. Já em Matões, entregamos a Delegacia Nova e teremos também a Estação Tec, Viva Procon. E vem aí, o Mutirão Rua Nova, iluminação de LED. E dos dois municípios, entregamos cartões do Maranhão Livre da Fome e levamos serviços de saúde e de cidadania. Autorizamos asfalto, colégios militares, construção de portal para entrada e saída das cidades e entregamos carrinhos do Mais Renda e do Minha Renda.
É trabalho que não para por todo o Maranhão. Viva o Maranhão! Viva!
Eu confesso que eu tentei acompanhar, mas não tem perna para isso, né, Jovem Pereira? Se o Brandão é bom como o garçom, né, ali para ajudar o pessoal a servir o prato, agora o prato dele que eu já vi em alguns restaurantes populares aí é que o negócio é sério.
Quanto é que custa mesmo essa... Só corrigindo aqui, Humberto, é 199º.
Isso, 199º, pronto, aí. nós vamos a Brasília agora com o repórter Nildo Costa. Bom dia, Nildo Costa, tudo bem por aí? Tudo na mais perfeita paz, na mais tranquilidade, não se fala mais em PEC da blindagem, não se fala mais em desvio do dinheiro dos velhinhos. Tá tudo calmo por aí?
É bem assim, ao contrário não? Disso tudo que você falou. Ao contrário disso tudo que você falou. Bom dia. Bom dia para você, bom dia, Jauber. Bom dia para quem acompanha aí nossa audiência do Central Manhã, bom dia também para os nossa produção, nossos técnicos aí também. Muito bem, Humberto, é claro que se fala agora que se fala, né? É agora que se fala, porque hoje está prevista daqui a pouco, às 9 horas, a votação dessa PEC aí, da PEC da blindagem, a PEC 3, né? É chamada PEC das prerrogativas, PEC do mandato parlamentar, ou seja, são vários nomes. Mas aí ela será votada daqui a pouco na CCJ do Senado Federal, mas a caminha para arquivamento. O relator da proposta, o senador Alessandro Vieira, que é do MDB de Sergipe, ontem, em algumas entrevistas, ele já adiantou que vai votar pela rejeição da proposta, né? E o presidente da CCJ, o senador Otton Alencar, do PSD da Bahia, também disse que caminha contra a proposta, que a proposta não passa pela CCJ, que é uma afronta aos eleitores, uma afronta com desrespeito ao povo brasileiro. Então, daqui a pouco, às 9 horas, né, previsto aí para essa votação, e aí tem 6 itens na pauta da CCJ, não temos aqui a sequência de como será a posição para votar essa proposta, né? E essa é uma resposta que vem aí das ruas, né?
Domingo, exatamente.
Multidões foram às ruas em praticamente todas as capitais do Brasil contra essa proposta, além também de contra o projeto de anistia para os envolvidos do 8 de janeiro, né, que é aí a tentativa de golpe. Pois não.
Eu já vinha falando aqui no programa, e claro, com sua participação aí, com a participação do Adilson, de que tinha observado uma certa desconexão do que estava acontecendo no Congresso Nacional com os sentimentos da população. A gente fica aqui na parte baixa, né? Acompanhando, diz assim, olha, estão brincando com a população, e parece que aí essas manifestações serviu para avisar aos nobres parlamentares, dizer assim, olha, nós estamos atentos aqui, e nós vamos ter um encontro com vocês no próximo ano, né, na próxima ano de eleição, vocês vão precisar do apoio da gente, e é preciso que vocês comecem a pensar um pouquinho sobre a população brasileira, porque a coisa estava muito em cima só de negociações. Ah, mas fulano de tal não negociou com fulano, o governo Lula não negociou com os deputados, não negociou com os senadores, os senadores não negociaram com o Supremo Tribunal Federal, então estava aquela coisa da negociação entre si, sem muito pensar na reação da população, de que aquilo vai repercutir, claro, no bolso de cada um, na vida de cada um. Então, aí eu acho que esse recado das ruas foi realmente importante, foi um fato aí que você destacou na sua fala, um dos mais relevantes, para poder dizer assim, olha, se vocês continuarem do jeito que estão, no ano que vem a gente tira vocês daí e coloca outros, né? É mais ou menos esse recado.
Humberto Fernandes, acontece, Humberto, é que todas as vezes que a população brasileira se une e defende algo, alguma coisa boa acontece. É por isso que eu vivo falando aqui, você lembra, você, o Jaume, e nossa audiência lembra, que eu vivo falando aqui, é hora de Fla-Flu, o povo brasileiro tem que acordar para uma coisa, não ter política de estimação, não ter ideologia de estimação, e largar isso de mão, e procurar defender aquilo que é direito de coletivo do povo brasileiro, que é bom para o povo. Você, o povo, é que tem que saber o que é bom e o que é ruim para ele, e deixar a ideologia de lado e procurar defender aquilo que lhe interessa, né? Por exemplo, essa pauta, e realmente essa pauta, se foi uma resposta ou não ao Supremo Tribunal Federal, ela foi muito mal feita, uma resposta mal feita demais, né? Que não dá para você aglobar todos os crimes, né? Estupro, assassinato e tal, tudo que aquilo que o cara for acusado, né, ele não poder responder simplesmente porque ele é um deputado ou um senador, né, e ainda com votação secreta para isso acontecer, por uma eventual autorização do Congresso Nacional. Então, isso é que pegou muito mal, né? Se for um caso de mandato e tal, aí tudo bem, vamos lá, vamos discutir, né? Se é um caso de mandato, mas caso de crime, aí não, aí já é outra coisa, já é totalmente diferente. Tem um ponto aí muito diferente nisso, né? De quem comete crime e vem se esconder atrás do mandato parlamentar, da imunidade parlamentar, entendeu? Que aí é uma outra coisa que a gente pode defender, porque o cara tem que ter imunidade parlamentar realmente para exercer o mandato, não para se esconder de crimes cometidos. Aí é totalmente diferente. Então essa proposta realmente, se foi uma discussão, uma resposta do Supremo Tribunal, foi muito mal feita. Tá? Então, daqui a pouco é provavelmente arquivamento. Está, né, caminhando para arquivamento essa proposta lá no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, reunião marcada para daqui a pouco, às 9 horas, estaremos acompanhando de perto isso lá. E com certeza vai lá para o arquivamento. Mais uma pauta, Humberto Fernandes, rapidamente, porque foi aprovado. Uma notícia boa aqui para o Corpo de Bombeiros, não só para o Corpo de Bombeiros, né, mas para a sociedade brasileira. É que ontem, na CCJ, aqui da Câmara dos Deputados, foi aprovado um projeto, ele é de autoria do deputado Guilherme de Ritt, do São Paulo, do PP de São Paulo. Essa proposta, ela permite que o Corpo de Bombeiros receba emenda parlamentar individual, aquela emenda parlamentar positiva, né, com obrigação do executivo, né, executar o recurso para os corpos de bombeiro usar em casos de tragédias, né, enchentes e tal, essas coisas todas, essa atuação do corpo de bombeiro. Eu falei com o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, ele fala sobre a importância dessa proposta.
Exatamente, é importante que o corpo de bombeiro possa estar recebendo os recursos de emenda individual impositiva de deputados e senadores, para que eles possam agir no momento de desastres da natureza, no momento em que a população precisa muito do corpo bombeiro. E essa lei, que vai se transformar em lei, essa proposta legislativa, vai permitir que seja possível o parlamentar realizar emendas impositivas destinadas ao corpo bombeiro dos estados.
E aí, Humberto, agora cabe aí a população, a sociedade, né, Jalba, cobrar do parlamentar, olha, eu votei no senhor, que é uma instituição que precisa. Maranhão mesmo sofre muito, né, sofre muito com enchentes, né, em vários municípios, até mesmo na capital também acontece isso aí. E às vezes falta recurso, falta equipamentos, falta recurso aí para o corpo de bombeiro atuar com perfeição.
Muito obrigado, Nildo Costa, parabéns pelo seu trabalho, continue apurando aí, a semana ainda tem, até amanhã aí o Congresso Nacional bastante movimentado, e você vai trazendo para a gente essas informações de primeira mão. Obrigado, Nildo Costa.
Estamos apresentando Central Manhã.
Antes dos registros, a gente só tinha medo. Medo da gente, de qualquer hora, a pessoa chegar e derrubar a nossa casa de taipa mesmo. E a gente mesmo não tinha vontade de desistir, né? Porque a gente sabia que um dia a gente poderia alcançar.
Terra para Elas, um programa aprovado pela ONU. E o Maranhão foi o único estado do Brasil a receber esse reconhecimento.
Então a mulher, assim, ela ganhou um protagonismo muito grande, porque hoje a mulher pode, hoje a mulher, ela está onde ela quiser estar.
Tudo assim que ele pode fazer por nós, ele tem feito, nos enxergou.
Que através do Terras para Ela veio a nossa titulação. Nós recebemos o registro da nossa comunidade. Nós ganhamos aí mudas de açaí para a gente produzir, as mulheres estarem na frente. Eram as mulheres que ajudavam, agora é os maridos que estão nos ajudando. Veio a água, veio o término da nossa agroindústria. Esse título foi esperança para nós mesmo e disse para nós que estamos livres.